Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
Vamos falar hoje um pouquinho das principais notícias da semana e ler umas cartinhas. Quem sabe pode ser a sua, pode ser lida, guarde até o final.
E mais uma vez sem o GG.
Festa no Playground.
Ó, ele brigou com a gente a última vez, que a gente ficou lá 70 minutos falando de...
3 horas, né? De Responde Crash!
Poxinha, mas foi tão divertido.
E Nádia, qual a grande notícia, adaptação, série, filme ou TV que a gente tem aí pra hoje?
Eu tenho duas notícias, uma notícia nova, uma notícia relativamente velha, mas é só pra lembrar a galera que está voltando Clone Wars, a série animada de Star Wars, então assim, procurem ter acesso onde quer que vocês tenham acesso, eu não sei aonde vai passar, mas a gente sempre dá um jeito e pega um teletransporte, vai parar nos Estados Unidos e assiste. Então tá voltando a sétima temporada, vai finalmente encerrar, porque Clone Wars tinha sido cancelada na sexta temporada e ficou meio sem fechar a história. Então dessa vez, supostamente, vai fechar a história de vez. Vamos ver se, assim, dá uma solução pra dor de cotovelo de quem não gostou de Rise of Skywalker e mantém a hype de quem gostou e todo mundo segue feliz amando Star Wars.
Mas vai ter Baby Yoda? Se não, não tiver Baby Yoda, não. Então não quero.
Olha, pode até ser que tenha, mas aí eu acho que ele vai ser tipo um girino, assim, porque se ele tem 50 anos no Mandaloriano, ele deve ter uns 20 na época de Clone Wars, 30 talvez. Então não sei qual é a forma desse Pokémon, mas imagino que vai ser tipo um girino. Mas vamos lá, para as notícias mesmo. Foi anunciado que o Eli Roth vai dirigir o Borderlands, a adaptação do jogo Borderlands para o cinema. O que me lembra é que tem um monte de adaptações dessas de videogame por sair, né? Assim, em variados estágios de produção.
Borderlands eu joguei, cara, o primeiro.
Jogou?
Joguei. Os dois eu não joguei porque foi numa fase de transição entre parar de jogar videogame e outras coisas, assim. Fazer sexo. E aí... Mas eu gostava, cara. Eu gostava daquela ideia do tipo rotoscopia, em que eles tem essas, assim, tem um, bem marcada, delimitado, né? Os personagens, sei lá como é que fala. Tem até um filme do Keanu Reeves, não é? Com Robert Downey Jr. Não, Robert Downey Jr.
Isso.
Que é nesse esquema também, assim.
Do Richard Linklater.
É com o nome do filme. Reeves também.
É com Keanu Reeves. Como é que
é? Mas eu não consigo nem lembrar o nome desse filme.
Waking Life.
Não. Tô pensando em outro.
Então, peraí.
Até o final dessa gravação
agora.
Eu vou descobrir e conto pra você.
Mas então, tava comentando, né, que tem vários jogos, filmes baseados em jogos que estão pra sair. E eu sempre fico meio dividida, porque assim, o primeiro filme baseado em jogo que eu lembro de ter assistido sem ser Mario, porque a gente não fala sobre esse filme, foi Lara Croft. E eu gostava bastante dos filmes da Lara Croft. Mas aí a gente teve, tipo, Assassin's Creed, que foi... Então eu sempre fico dividida nessas adaptações.
O Homem Duplo,
não,
achei.
O Homem Duplo, pois é. O Waking Life é o outro de rotoscopia.
É com Keanu Reeves, Winona Ryder e Robert Downey Jr.
Nádia, desculpa te interromper, mas esse jogo aí, que eu nunca joguei esse jogo, ele é alguma coisa de terror? Porque eu gostava mais do Eli Roth quando ele fazia terror do que atualmente. Eu vi o Desejo de Matar e aquele do Relógio na Parede. Sei lá, eu preferia ele quando ele fazia os filmes de terror.
Do Relógio na Parede?
Pra quem não lembra, ele... O Mistério do Relógio na Parede, com Jack Black.
Ah, tá!
Ele é um cara mais conhecido por filmes de terror.
O Mistério do Relógio na Parede é um infantil.
Pois é, um infanto-juvenil. Que nem é ruim, mas sabe, entre isso e os filmes de terror que ele fazia, eu prefiro os filmes de terror que ele fazia.
Mas esse Borderlands, a história meio que se passa num futuro distópico, meio Mad Max da vida, assim, sabe? Assim, a ideia é boa, cara, só que talvez possa parecer até demais de Mad Max. Não sei como é que eles vão tratar, se eles vão usar essa questão da animação, é esperar pra ver aí.
Não sei se eles vão manter o efeito de rotoscopia, né?
Mas eles podem fazer uma coisa meio terror, assim, com bastante sangue, do gore, porque a parada é meio violenta, né?
Ah, é o cara certo.
Um outro filme de jogo que envolve... Acho eu, tô com medo de falar uma besteira e o Elvis me zoar. Diretor que tá mais aproximado com filmes de terror e que envolve muito gore é o Mortal Kombat, que vai ser dirigido pelo James Wan.
Mortal Kombat!
Cara, o James, sério que o James Wan vai fazer isso? Porque o James Wan é o cara que faz um monte de filme de terror legal, sabe? Tem vários filmes de terror legais.
Elvis, eu precisava que você confirmasse
sim,
antes.
Sim.
Eu tinha
ele fez, ele é o cara que fez Sobrenatural e Invocação do Mal. Os spin-offs são ruins, mas os originais que ele dirigiu são muito bons. E ele, além disso, ele faz franquias de muito sucesso, como ele fez o Aquaman e fez um dos Velozes e Furiosos. Então, sabe, é um cara que faz o blockbuster pra ganhar muito dinheiro e volta pra fazer mais um terror. O cara vai fazer agora Mortal Kombat?
Então, ele pode dar uma corrigida, então, no Mortal Kombat, porque, tipo, é um reboot, não é uma continuação daquele filme zoado, então...
Sei lá, mas... Que bom, sei lá, eu confio nele, eu não vou falar mal, não, porque eu confio nele. Porque...
Mortal Kombat, nem os jogos são continuação dos jogos, sabe? Tipo...
É verdade.
É tipo, 8, 9 agora, ele contou a história do primeiro até o final, assim, ele juntou como se fosse uma história grande. É que assim, é baseado no jogo, né? Você pode fazer muita coisa ali em cima, contar a história de um personagem específico ou sim, não. Sabe, pode chamar o Van Damme e o Raul Julia. Não, não pode.
Eu acho que o Raul Julia não pode
não,
vir.
Não vai dar.
Ele agora tá passando por uma carreira mais underground.
É. Mas assim, Mortal Kombat vai que, né? Tipo,
ah,
vai
que. Ah, tem.
Mas tá, aí, só pra concluir aqui a hype dos gamers, né? Vai sair um segundo filme da Lara Croft com a Alicia Vikander.
Ah, ele é legal.
Que ficou super bem no papel. A gente tem previsto ainda Uncharted com o Tom Holland no papel principal.
É, esse eu tenho medo. É... Eu gosto muito da série.
É, eu acho que ele é meio novinho pra ser o Nathan.
É, na verdade a ideia é fazer uma história prequel, né? Que contasse... Porque assim, os jogos do Uncharted, a gente sabe o passado do Nathan bem novo. E sabe ele meio que atual, né? Então talvez esse aí fique naquele buraco ali que conte alguma aventura dele no meio do caminho ali, com o sol, né? Com aquele... Caramba, deu branco agora, mas acho que é isso. E ali naquele meio termo ali da vida dele. Então pode ser legal, mas eu preferia ver, tipo, Nathan Fillion fazendo Nathan Drake e o mais velho, sabe?
Só por causa do nome? Só porque é Nathan? Nathan?
Não, que parece,
não,
cara.
Ele é fisicamente parecido com o personagem mesmo.
Eu sei. Muito
e bem. Tem ainda o Rainbow Six, que vai ser com o Michael B. Jordan. Então a gente tem aí uma leva nova de filmes inspirados em jogos, baseados em jogos, vindo por aí.
Legal, cara. O B. Jordan aí se especializando em filmes de ação, seguindo a carreira de acionista. Também fiquei sabendo que vai ter aí, tem uma ideia de se fazer um filme da Sony, né, com a Deadline, sobre Doc Savage, que é um herói aí da década de 30, não sei se o pessoal conhece, o Vest deve conhecer aí, né, que já era senhor nessa ideia. Tem uma ideia aí meio de já chegou a ser quadrinhos, novelização e tal. Esse filme chegou a ser uma ideia de fazer um filme com The Rock na época, com Shane Black, mas aí foi abandonado. Mas parece que agora eles voltaram com essa ideia de fazer. Ele é tipo um médico cirurgião, dentista, inventor, aventureiro, especialista, tipo o...
Tipo o Bukaro Banzai?
Ele é tudo, né? É tipo, sabe o Bourne, que ele é criado prestando atenção em tudo? Assim, a quantas saídas tem no lugar. Ele é um cara meio assim, sabe? Meio fodão, super fodão, assim, meio espião. Então, assim, pode ser uma coisa legal se sair esses filmes de ação aí que a gente tá acostumado a ver.
E aproveitando que falamos de terror, tem uma notícia triste, que nessa última semana o grande Zé do Caixão, José Mojica Marins, faleceu. É um, talvez, o maior ícone da história do terror brasileiro, apesar de ser um personagem mais falado do que os filmes vistos. Eu lembro que alguns anos atrás lançaram em DVD, a Cinemagia lançou em DVD uma coleção de 6 DVDs dele, tô aqui na minha mão. A Meia Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Cardarei no Seu Cadáver, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, Ritual dos Sádicos, Finis Hominis e Delírios de um Anormal. Só que hoje em dia ninguém mais vê DVD, eu diria pegar a coleção completa. E eu lembro de quando lançou o último filme dele, longa-metragem, no cinema, que foi Encarnação do Demônio.
Uma coisa que eu acho, pelo menos da minha geração, eu acho que a gente conhece muito o personagem Zé do Caixão. Quando eu era mais nova, eu meio que via ele mais como uma figura cômica do que efetivamente como um mestre do terror. E aí eu, durante muito tempo, tinha, tipo... reserva em parar pra assistir os filmes dele e tal, porque, vai ser zoado, não vai ter qualidade e tal. É um preconceito que eu acho que a minha geração toda talvez tenha tido, assim, é uma coisa meio triste até, eu acho.
É porque o estilo dele era um troço meio circense, era um troço meio...
burlesco.
Meio, pois é, burlesco. E ele teve, a carreira dele teve altos e baixos, e ele andou envolvido com o cinema de pornografia na boca do lixo, e ele apresentou programa de filme vagabundo na televisão, então é um cara que não é aquele cara que tem uma história maneiríssima até o fim, não. Ele teve vários baixos na carreira dele. Então, ele realmente tem um monte de gente que não conhece a obra do cara.
É, eu via ele meio tipo uma Elvira, só que o oposto, né? Porque a Elvira é toda sensual e tal, e tipo, alô, o Zé do Caixão.
Ele, tipo, ele tava em evidência, tinha época que ele tava em evidência pra caramba, e até passava na Globo, assim, matéria sobre ele e tal. Daqui a pouco sumia. Aí ninguém sabia mais o que tava acontecendo com ele. Daqui a pouco ele voltava, por algum motivo aleatório, sei lá, da vida. Tipo, tava ruim, a dele tava grande demais, já bateu recorde, aí apareceu na Globo de novo. Sabe, tinha uma espada assim, muito.
Pois
muito
é,
louco,
eu acho que eu conheci o Zé do Caixão nessa época. E aí era tipo, hahaha, ele é o esquisito que não corta a unha. Sabe?
Eu recomendo A Encarnação do Demônio de 2008 pra quem quiser conhecer, porque esse é um filme de terror sério e é um bom filme de terror nacional.
Fica o dever de casa, então, pra mim também.
Eu lembro dos filmes antigos dele que era. Ele fazia, né? Ele participava dos filmes, então ele tinha
sim,
aquela,
sim.
aquela pegada bem, falava bem, tipo,
ousadamente.
É.
Era meio tosco, sim. É. Era meio tosco.
Eu conheci a filha dele, cara, numa Comic Con. Ela lançou teve uma coletânea de quadrinhos que ela escreveu uma das histórias.
Que maneiro. Eu lembro que eu vi o Fábulas Negras do Rodrigo Aragão, que eu já falei do Rodrigo Aragão aqui algumas vezes. O Fábulas Negras teve um dos uns episódios dirigido pelo Zé do Caixão, que é o Saci. Só que eu acho que o boneco do Saci ficou tão tosco que eu não recomendo esse, não.
Pra fechar aqui, tem uma frase boa que ele fala no filme dele lá antigo, preto e branco ainda, que ele falava: se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Yeah. Fica aí, Zé de Caixão.
Rest in peace.
E não podemos deixar de agradecer a Alura, que é patrocinadora desse podcast. A Alura, ela tem mais de 1000 cursos disponíveis online. Com uma única assinatura você consegue fazer todos eles. A gente tem um link especial aqui pra você, só você, hein? Não conta pra ninguém. Quer dizer, pode contar sim, conta pra todo mundo. alura.com.br/promoção, promocal, né? Não pode botar tio nem cedilha. promocal/podcastinadores, R$100 de desconto. Entra lá e se prepare para o futuro da sua carreira.
Seja fazendo adaptações de videogame, seja fazendo filmes de terror burlesco.
Ou o que mais que você queira fazer, porque afinal de contas são mais de 1000 cursos, né?
Eu também. Tem curso de TI, por exemplo, lá no meu trabalho. A galera tá fazendo os cursos de TI. Novas tecnologias, né? Claro.
Pô, por falar no curso de TI, você viu que morreu o cara que inventou copiar, colar e recortar, sei
caramba,
lá o quê?
Caramba, cara. Esse cara é muito importante. Ele salvou vidas, assim. Na verdade...
Não, ele não ensinou, não criou o salvar. Ele criou o recortar, o copiar e o colar.
Sim.
Ele não salvou a sua vida.
Se você vê que de código repetido do que eu trabalho lá, bicho, você vê que ele... o pessoal já usou muito as técnicas dele.
Poupou muitos dedos, digamos assim.
Poupou muitos dedos. É isso aí. Vamos lá ler as cartinhas, então.
Vamos pro e-mail. Now, here comes the music.
Antes de começar a cartinha, Nádia, e aquela sua conta experimento 1, 2, 3 lá?
1, 2, 3?
O nome da conta, velho, é experimento 2, 3, 7.
Agora eu gostei do 1, 2, 3.
Pois é, tá vendo? Tiberio sempre estragando as minhas ideias.
Desculpa, por que é 2, 3, 4?
É, o experimento 2, 3, 7.
2, 3, 7.
Não vou contar, é um easter egg. Quem
dois,
sabe se um dia eu chegar
quatro,
a 100 mil seguidores,
dois, três,
eu conto
quatro.
O que é.
Não tem 5, não tem 6. Não tem 5, não tem 6. Eu tô fazendo citação ao Little Quail. Isso ninguém vai conhecer.
Você tem que contar quando chegar a 237.
Isso, quando eu chegar a 237 seguidores, eu conto. Mas aí tá muito perto.
Tirou onda.
Mentira, não tá muito perto, eu tenho, sei lá.
Faltam só 236. Falta o Jaime já entrou?
Só o Jaime. O experimento 237 é, tipo, o meu cantinho do fandom, é um lugar onde eu vou falar as maluquices que eu sei sobre Star Wars e as informações aleatórias que eu sei sobre um monte de coisa de cultura nerd. E ele vai, eventualmente, virar um canal no YouTube também.
Já,
tipo, guardei o nome, porque eu, enfim, fiquei com medo de alguém roubar. Mas ainda não tem vídeo, mas eu já gravei 2 vídeos, um deles falando sobre como começar a ler Star Wars, que era um tema que, tipo, uma galera já tinha me pedido, e o outro é um tema secreto, e eu espero conseguir lançar ele, tipo, de verdade, em algum momento próximo, então sigam o Instagram, que aí quando lançar vocês vão saber, porque eu vou postar lá e aí vocês vão poder me assistir. É.
Sabe que já tentaram roubar o nome, né, só que aí registraram Experiência 123.
Experiência 123, tipo, já é nada. Não, é arroba experimento 237, né? Isso.
Arroba experimento 237, por favor. Isso nada é. De experiência, nada de 123. É experimento 237.
Eu boto o link aqui no post, por
bota
favor.
Bota o link.
E eu queria fazer um jabá rapidinho, já que a Nádia faz, eu vou fazer também, eu posso também? Por favor, por favor, por favor,
pode.
Por favor, deixa.
Tá, pode.
Essa semana tá saindo lá no podcast HQueiros, é um podcast, não é só sobre HQ, mas a gente fala bastante de HQ, a gente falou sobre Lock and Key, sobre o quadrinho Lock and Key.
Opa!
E sobre a série de televisão, pelo menos o que já tem até hoje, então vale a pena lá. Só que assim, tem spoiler pra caramba, se você não leu ou não viu a série, talvez você pode começar a ouvir apenas, mas... Saiba que vai pegar spoiler. Ou então lê rapidinho e vai lá ouvir. É, que deve estar saindo. Se não saiu, já está saindo. HQueiros. Então, pessoal, o que a gente tem para hoje?
Tem um comentário muito legal aqui no site. que eu vou ler aqui pra vocês. Deixo aqui minha revolta da Cara Dune de Mandalorian não ter sido indicada na categoria Badass. Bicha dura pra cacete, derrubou um AT-ST de cara pro monstrão. Além disso, deixo aqui meu shout-out, como é que, sei lá, shout-out, para The Boys, que virou quase deboche, e eu acho que ficou ainda melhor com o nome novo. Quem escreveu isso foi a Nadia Lírio do Vale. Quem será essa pessoa?
Rainha da porra toda!
Tá puxando o saco.
Juro, eu tava ouvindo vocês no podcast, e aí teve uma hora alguém falou The Boys, mas falou tipo The Boys, igual
The Boys.
Gente normal fala.
Tinha a gente falando shout-out.
É, e aí
ficou gente cara, normal
fala. The Boys. Aí virou deboche. Aí eu fiquei assim, cara, deboche é um nome muito melhor pra essa série.
Ah, agora que eu entendi esse comentário, deboche.
Foi isso. Foi vocês falando que alguém falou e emendou numa palavra e aí virou tipo deboche.
E aí a Nádia continua assim. Eu vou repetir porque eu já disse um zilhão de vezes, mas o Dead I Know não ressignifica o diálogo do episódio 7. O conteúdo naquele diálogo sempre foi o mesmo. O Ben sempre esteve dividido, sempre quis voltar e sempre achou que não seria recebido de volta.
Sim!
Nádia, o que a gente significa pra mim, significa pra mim. Deixa pra lá.
Mas eu entendi que a gente falou meio que isso. Não, a gente não falou que, assim, ele na verdade ele é uma referência, claro, a Leia e o Han Solo lá nos filmes clássicos. Essa cena também. E, assim, mas não é isso que a gente quis dizer, não?
Não, é porque tem muita gente que acha que a partir do momento em que eles repetiram o diálogo do episódio 7, foi pra dar um novo significado pra aquela cena. Mas não é um novo significado, é o mesmo significado, só o resultado que foi diferente. Mas o significado do diálogo é o mesmo. Porque o Ben nunca teve, tipo, enganando o Han Solo naquela cena. Era, cara, eu quero voltar, eu não tenho coragem de voltar, porque eu acho que vocês não vão me receber de volta. Entendeu? Uhum. Sempre foi isso. É porque tem muita gente dizendo que ressignificou, eu tô tipo, não ressignificou, é o mesmo significado, sempre foi.
A Nádia continua aqui, Reylo, melhor casal de todas as galáxias pra sempre, deixa pra lá.
Ela falou que ficou ofendida, eu tô lendo aqui, ela falou que ficou ofendida com Cats, não levar prêmio, sério,
né? É, sacanagem, podcast sério. Comprado, não dá prêmio nenhum pra Cats, nem de efeito visual, mó sacanagem.
A gente pensou em botar Cats como decepção, mas ninguém esperava nada desse filme. Tipo,
pois é, decepção, você precisa esperar alguma coisa.
Não, mas olha só, assim, na hora do anúncio de maior decepção, eu agora vou contar, tá no comentário que eu avisei ali, mas eu preciso contar. Tô eu ouvindo o podcast normal, tudo certo, tudo lindo, sem parar, sem nada. E aí na hora, ai, tá, não sei o que, o prêmio de melhor decepção vai, para. E aí um silêncio. Aí eu assim, caralho, que gênio. Tipo, é a melhor piada. Aí, tipo, eu fui olhar, tinha parado, tava rodando assim o negócio, catando o feed.
A fita acabou e tava rolando aquele toque, só a fita
foi
rodando.
Piada.
A gente chegou a fazer uma piada dessa em um podcast award passado, melhor frase vai para Moon, sei lá, era um filme de espaço, assim, que não tinha sala, sabe? Aí acho que não lembro qual foi, mas a gente ia refazer essa piada, mas seria legal também.
E eu fiquei muito feliz com a Rose the Hat ganhando o melhor vilã.
Isso, foi um prêmio merecidíssimo.
Obrigada por ler meu comentário, Elvis, eu fiquei muito feliz.
De nada.
É porque ela nem teria a oportunidade de falar isso agora, né? Tipo, precisaria ler o comentário.
Não, então, eu, já que o Elvis leu o meu comentário, eu vou ler pra vocês um comentário que o Elvis mandou no grupo da gente do Responde Christ. Porque o Elvis falou que vocês deram um mole. Porque vocês não fizeram o prêmio... Qual era a categoria, Elvis? Música? Melhor música?
Tanto faz qual é a categoria, mas aquele momento foi muito legal.
É, então, o Elvis falou que vocês deram mole de não fazer o prêmio, a categoria Melhor Música, porque a cena do Dustin com a namoradinha dele no Stranger Things, terceira temporada, cantando Neverending Story, é um clássico. Vai ficar na memória da gente pra sempre. Vocês tinham que ter feito a categoria, eu tô com o Elvis nisso, ele tem razão.
Cara, essa cena é muito maneira, porque tá aquele momento tenso contra os russos, contra o monstro, o Demogorgon e tal, e aí você tem a temporada inteira sem saber se aquela namorada do Dustin, se ela é real ou não, né? Você não sabe se ela existe ou não, aí de repente ela aparece, quando ela aparece ela diz, eu digo o que vocês precisam, mas primeiro precisa cantar. E eles começam a cantar Neverending Story, e sem do nada todo mundo ouvindo aquilo. E cara, essa cena é muito, é tão legal que agora, quando ouço isso, não lembro mais do filme Neverending Story, só lembro do Stranger Things. E eu esqueci de citar Stranger Things. Aí Diego fica falando de The Boys, de Watchmen, e que...
E o Stranger Things Bosch, muito mais legal. Watchmen,
Watchmen, e não fala do Stranger Things.
Vocês ficam falando aí em inglês assim, depois nem dá esporro, né? A gente lá fica cantando. A gente até colocar uma categoria de música, cara. Só que assim, a questão da música nos filmes é que ninguém se importa.
Ah, que absurdo. Que absurdo.
Podcast Award 2021 vai ter.
Ah, e olha só, uma correção aqui pro Caruso, foi a Daza Nizania, mandou que Fleabag, na série Fleabag, é Fleabag. Não tem um... O papel dela, da Phoebe Waller-Bridge, é Fleabag. Não tem um nome específico pra ela. Eles não citam durante a série. Então, a gente falou certo, era Fleabag mesmo. O pai da Fleabag é o pai da Fleabag.
Criativo.
Mas é só, falar que a Nádia fez o melhor comentário sobre o Podcast Awards, que é tipo, Whose Line Is It Anyway? E rindo sozinho lá. Eu falei, cara, que pode escrever. É muito. Eu ficava ouvindo o anúncio do... Esqueci o nome dele. Meu Deus.
Do Drew... Drew Barrymore.
É, Drew Carey.
Drew Barrymore é outra pessoa.
Eu ficava ouvindo o Drew Carey falando, né, tipo... onde os prêmios são inventados e a pontuação não vale nada. Tipo, parece assim.
Exatamente.
Boa série, eu lembro, sinto saudade.
Era divertido.
Era o nosso stand-up comedy, né, que agora a galera faz. Era tipo, o cara já fazia isso desde 1500, assim. Né? Então é isso aí, pessoal. Entre em contato com a gente em contato@podcrastinadores.com.br.
Procura a gente nas redes sociais. É, podcrastinadores, ou quando não cabe a podcrast, com o nosso inglês bacana de essa parada aí.
Essa parada aí. Então procura a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook, e no Instagram procura também Experimento 237.
Sim.
É isso. Pessoal, caramba, achei muito engraçado que o Fedos, ele tava escalando a gaiola dele, eu falei, caramba, olha aí, uma ave de rapel.
Por que que isso é ave de roupinha?
Ave de roupinha podia ser.
Eu não consigo botar a roupa dele. Na verdade, eu tentei, mas assim, eu fiquei sangrando com os dedos depois. Não deu muito certo.
Justo, quando você botar a roupinha na daguinha, também dá esse mesmo efeito.
Sangrou todo meu dedo, parecia que eu tinha explodido com uma granada no peito, sabe? Caiu da ponte.
Quando eu boto roupinha nos meus filhos, isso não acontece, não.
Graças a Deus.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.